ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Muito bem, no nosso ponto de interrogação, nós estamos recebendo a Prefila Lemos para um bate-papo, uma avaliação desses dois anos. E lá no início do governo feita, a gente teve uma entrevista, falou: prefeito, vamos elogiar e vamos criticar também, que é importante. Agora, claro, respeitando a individualidade, a pessoalidade, a questão familiar, tratando das questões públicas e o que nós viemos fazendo. Eu até falei com o Jânio: ó, Jânio, eu vou pedir um salário à prefeita, porque geralmente os assessores que ficam no entorno não falam, às vezes, a verdade, não faz a crítica, não. Porque às vezes você tem que saber do que está acontecendo para resolver. Conquista uma cidade imensamente grande, geograficamente. Cabo Feira, Santana, Itabuna e Léus, dentro do município, ainda sobra um pedaço para botar um pouco de dor. Territorialmente é muito grande. Você sai lá de Cercadinho, vai a divisa de Planalto, dá um torno de 170 quilômetros, mais ou menos. A gente está vendo aí o Catar agora promovendo uma Copa. Eles viajam 10 quilômetros, 15, 20 quilômetros, é muito longe. Então, conquista tem muitas coisas para fazer. Tem uma pessoa que é contratada, principalmente nos grandes jornais antigamente, eu não sei se eu pronuncio corretamente, um budsman, talvez seja isso, né, em inglês, que é a pessoa encarregada de fazer a crítica ao jornal. O trabalho dele era aquilo. Se eu fosse prefeito da cidade, eu colocava: olha, eu vou contratar você, Jânio, e você vai me ter as críticas. Porque às vezes a pessoa vai ficando ali, prefeito, a senhora já tem 2 anos, os assessores vão ali, vão circulando, e a pessoa às vezes não tem visão do mundo. Tem um assessor da senhora que foi deputado federal, Volca Gonçalves, me falou isso um dia, quando ele deixou de ser deputado, falou: Deus, eu tô vendo a cidade agora que eu não consegui, alguém me pegar no aeroporto e levar, e eu acabo não sabendo das coisas. Um budsman talvez seria uma boa ideia. Então vamos começar do começo. A senhora recebeu a prefeitura, um impacto, um choque, talvez psicologicamente a senhora não estava preparada para ser eleita, porque a senhora foi eleita vice-prefeita, mas foi para essa luta, e a senhora já tem uma experiência de administração, só que a administração pública é mais complexa, tem prazo, tem licitação, tem essa confusão toda, não é a relação que se tem com a parte privada. Eu compro, não compro, negocio, não negocio, vai embora. Então, a senhora recebeu uma prefeitura sem dinheiro para investimento. Porque na administração passada, a outra administração passou com mais de 100 milhões de investimento que vem do governo federal. Você tinha mais de 62 milhões para perimetral, você tinha dinheiro para pavimentação dessas avenidas, pavimentação da Bartolomeu de Gusmão, dinheiro para o terminal Lauro de Freitas, enfim, tinha aquilo. E a administração passada ainda tomou 2 empréstimos. Do Finisa 1 e Finisa 2. A senhora tem que pagar. Então a gente sabe, eu falo muito aqui, eu estou fazendo a produção toda para a gente entender, até às vezes, em função das vezes a gente faz uma crítica e chega conturbada lá, parecendo que a gente quer que a administração não dê certo, e pelo contrário, nós amamos essa cidade, é importante que se faça isso. Então eu digo sempre que o município é o primo pobre da federação. O bolo que é arrecadado com os impostos é para o governo federal, um pouco depois para o estadual, e o município fica com pouquíssima coisa. Eu cito o IPTU, que você chegar em qualquer bar, fala: eu pago IPTU, eu tenho direito às obras. O IPTU me parece que 50%, 40%, 50% é para pagar lixo, por exemplo. Então, quando a senhora fez a taxa de lixo, nós fomos a favor e defendemos aqui, independente de qualquer coisa, porque a gente tem que ser responsável. Quando a senhora começou a fazer essa preferencial aqui dos ônibus, apoiamos, porque a gente acha que isso é importante, isso é evolução. Isso é, você tem que tratar do coletivo, não do individual. Então a gente tem essa responsabilidade. A senhora recebeu o governo como para investimento. Esses dias eu usei uma palavra aqui, me falar que a senhora não gostou, que eu disse que a prefeitura estava falida, que não tinha dinheiro nem para comprar lâmpada. Eu estava certo ou estava errado, prefeita? Boa tarde.
Boa tarde, Dete. Boa tarde, Jânio. Boa tarde, Boca. A Vanessa, que está linda, de cabelo...
Muito bonita.
Cabelinho cortado.
Tatuada.
Não precisou tomar a anestesia para fazer a tatuagem, não, né, Vanessa?
Com certeza não.
Pois é, Dete. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Na verdade, a gente não tem problema nenhum com crítica, não. Eu acredito que sem a crítica a gente não consegue ir arrumando, aprumando, dando os ajustes, né? Fazendo os ajustes. Não tem problema nenhum com crítica. E estou sempre conversando com a população justamente para saber o que, que a população está achando. Né? É. Às vezes algum colaborador, querendo mostrar um bom serviço, não traz as dificuldades que tem lá no dia a dia. Mas a população não.
Então, e tem uns até que para se manter no cargo.
Então eu estou sempre conversando com a população justamente por isso. É. Porque ali a gente está em contato direto com a população. Você está certíssimo quando diz que os municípios, as cidades, né, é o primo pobre da federação, porque realmente, né, os impostos, eles criam um bolo, e esse bolo, a maior fatia fica com a União, a segunda maior fatia com o Estado, a menor parte com o município.
O poder da União nesse país é muito grande.
É gigante. Então, assim, é impressionante. As pessoas moram nas cidades. Né? É ali que deveria estar o maior recurso. Por isso, essa luta dos prefeitos municipalistas, né, através da UPB, para que a gente tenha, que os municípios tenham mais autonomia.
Nós tivemos o ex-prefeito de Conquista, que foi deputado federal, ele tentou, inclusive, acabar com o Estado, ser um país unitário, que ele disse que o Estado é atravessador.
É, Estado não acaba não sendo nada,
nada,
né?
Nada, na verdade,
então,
é
assim,
nada.
Então, assim, a gente tem essa dificuldade. É, o IPTU, as pessoas têm uma falsa impressão que o IPTU é somente para investimento viário. Na verdade, o IPTU é para a saúde, é para a educação, né, para a zeladoria da cidade, é para tudo, né?
Caiu um tipo ali na Rua da Barragem, por exemplo. Tem que correr, é o
tudo,
que
porque,
tem
assim,
de mobilidade ali.
O que
ali, né?
Cai no município é IPTU, ISS, o restante é repasse. Né? Que é o ICMS, que é o grande, quem mais soma para os impostos, ele vai para o Estado e vem
20% depois
vem
para o Estado.
E vem a parte para o município.
Seria,
né?
20%. Olha, para mostrar a dificuldade, nós falamos sempre aqui, prefeito, a senhora recebeu um abacaxi e não deram a faca para a senhora descascar. O abacaxi para descascar com faca já é chato. Eu adoro abacaxi, mas descascar eu odeio. Imagine sem faca. Por exemplo, transporte coletivo. A senhora recebeu o pior pepino possível. Pronto, o transporte coletivo não é só de Conquista, a gente sabe disso. E eu falei que a gente tem que cobrar da Câmara Federal, do Congresso Nacional, um projeto para Brasil. Mas a senhora recebeu o pior ainda. Porque nós tínhamos duas empresas, uma inclusive, a Cidade Verde, é uma das maiores da América Latina. E num estudo feito no início do governo passado, orientou que se tirasse a Vitória, que já tinha o caso Cidade, já estava falida praticamente, você tiraria, daria os dois lotes para a Cidade Verde, regularizaria 80 a 100 vans, você estava com um sistema tranquilo e a cidade de Conquista não precisava desembolsar nenhum valor. A senhora agora está renovando o contrato por 6 meses, 60 milhões. Não é brincadeira, eu não sei quanto é que está arrecadando hoje. Com esse valor que está cobrando, não dá para arrecadar tudo. Foi uma jogada bem feita do Uber, né, que ele conhece muito bem nessa área, para trazer de novo a população para o transporte do ônibus, porque as vans estavam tomando conta. Então baixou para isso. Mas não dá para pagar realmente o que é o valor contratado. Então, para a senhora estar falando em iniciar uma nova licitação, mas tem que ter viabilidade econômica, tá, não é então. Isso? Então, destriche um pouco dessa situação.
Tá. 2020, o transporte público das médias e grandes cidades acabaram. Foram uma falência muito por conta da pandemia. Por conta de como o transporte sempre foi utilizado, né, e por conta da pandemia. Na pandemia, o passageiro sumiu, as pessoas ficaram fechadas em casa e quando voltaram a trabalhar, foi em home office, então foi em casa. Então não tinha circulação de pessoas na rua, diminuiu muito. Então quando nós recebemos o sistema completamente falido. E fomos atrás de pessoas que entendem, né? Fui atrás de Sérgio, ele topou vir para a cidade, veio para a coordenação de transporte, e aí eu dei carta branca a Sérgio para que ele recuperasse o sistema. Não é fácil.
Não,
né? Tirar a passagem de R$3,80 e colocar, dar um desconto para R$2,00, tem que ter muita coragem para fazer. Né?
É verdade.
Eu confiei muito, né, em todas as planilhas que Sérgio me mostrava, e eu disse, não, nós vamos fazer. É a nossa única opção, não tem como piorar. Né? Então nós fizemos, recuperamos o passageiro, né? Nós tivemos até um
afastou café, as vans, porque não dava concorrer com esse valor.
Tivemos até um café na NTP, onde participou Conquista, Feira e Salvador.
E Feira está pior do que Conquista.
E Conquista foi tipo assim, o estudo de caso. Por que Conquista deu certo? E a gente foi explicar o porquê que deu certo, né? E isso a gente falando para todo o Brasil e para as empresas de ônibus. Então, nós fomos explicar o que foi que deu certo aqui. Então, nós conseguimos recuperar o sistema, né? Já temos condições de licitar o sistema, né? Porque precisava ajustar a lei.
E já dá para dar uma viabilidade econômica para a empresa poder participar da licitação?
Não tem como mais se fazer transporte público sem o subsídio. Por quê?
Exatamente, né? Não pode.
Por quê? O transporte público está lá na Constituição Federal, que é direito da população. Se é um direito da população, então é algo que o poder público tem que
bancar.
Tem que bancar. Então, é esse o entendimento. Então, nós estamos construindo uma planilha onde quem ganhar a licitação, né, ele vai apresentar os números e toda vez que o sistema estiver dando prejuízo, o município tem que entrar com sua parte.
E tem que saber, olha, quem está pagando a passagem de R$ 3,00 aí, não vai pagar menos que 5 de forma nenhuma.
Não, se fosse...
A viabilidade econômica não tem como.
Se fosse licitar sem o subsídio do governo, colocando onde, 0 quilômetro, a passagem ia para R$ 8,00. É impagável.
Então, precisa entender isso. Eu acho que, inclusive, eu olho para a Câmara de Vereadores de Conquista, cada um apoiou um deputado. Vira um inferno nessa cidade. E essa cidade tem perdido prestígio em função disto. Tem que chamar os deputados que tiveram voto em Conquista. Deputado, não precisa fazer um projeto de Brasil para o transporte coletivo.
É para o Brasil, na verdade.
É para o Brasil, né? mas você tem que chamar um deputado federal para fazer, ou senador.
Isso.
Mas, por exemplo, a gente percebe o seguinte. Você bota... Olha, o idoso não paga.
Pronto.
Quem é que paga?
O governo federal mandou o subsídio para o idoso, precisa continuar.
É.
Não é isso?
É.
Então, o estudante paga meia.
Quem é que
então,
paga?
O Estado tem que pagar a meia do estudante.
Então, eu falo muito disso aqui, não estou entrando no método, quem merece ou não merece. Agora, o ideal é que todo mundo pagasse pouco. Porque você divide, porque alguém vai ter que pagar, portanto, essa somatória toda. E a expectativa da senhora? A senhora está pagando com a fonte 00. Há um valor muito grande que a senhora tem que desembolsar da prefeitura para pagamento dessa rúbrica?
Tem. Olha, no orçamento do próximo ano, nós colocamos de 3% a 5% do orçamento para o transporte público. Né? Então, o transporte público na cidade ele tem que fazer parte agora da peça orçamentária. Né? Não tem como. Então, quando você fala aí do contrato de 60 milhões, né? Nós reformamos o contrato, mas a gente não vai gastar os 60 milhões.
É.
Porque o sistema não custa 10 milhões por mês.
Sim, depende do que vai ser arrecadado.
Depende
também.
De quanto vai ser arrecadado.
É.
Mas também, se você arrecadar menos, você diminui a quantidade de ônibus na rua. Né? Você não vai deixar a frota rodando vazia. Ônibus tem que rodar cheio. Né? É claro que a gente evita superlotação, porque até por questão de segurança do usuário. Mas ônibus não pode rodar vazio. Se o ônibus rodar vazio, alguém tem que pagar a conta.
Tem que pagar. É verdade. Mas a gente vai continuar discutindo isso aí, que a gente acha que isso é importante demais. Isso é coletivo. Eu digo sempre que a classe média, que é uma classe média burra, ela às vezes não entende, porque ela tem o carro dela, tem o ar-condicionado.
Mas tem
um
funcionário dela que precisa do ônibus para se locomover.
Pois é, claro que não são todos, mas uma boa parte não entende. Quando você colocou aqui um espaço para prioridade para o ônibus, eles não entendem um negócio desse, que o coletivo
e nós,
é fundamental.
Nós teremos mais faixas preferenciais para
o ônibus. Porque até o tempo que você leva na viagem, aumenta o preço da passagem, que eu já falei que tem preço direto e indireto. E o Shadow Price, que você acaba montando uma estrutura que é o valor da passagem.
Consumo de combustível.
Combustível
peças. Quanto mais você freia, tem o desgaste das pastilhas. E isso vai para conta.
Tudo
quem
isso
usa,
vai levar
vai
mais
pagar.
Valor. Então é importante a gente continuar discutindo isso. Agora vamos para um outro ponto importante, que a prefeitura não tem dinheiro. A gente está falando que a arrecadação é muito pequena. Eu cito sempre que o IPVA, as pessoas pagam, ninguém reclama de IPVA. E é um bem imóvel, né, que tem que trocar de ano, inclusive só vai perdendo valor. O imóvel ele ganha, ele vai ganhando, que ele vai aumentando o valor. Aí quando você chega com o asfalto, com a pavimentação, você chega com a internet, com a energia, com a água, vai valorizando o patrimônio. Mas quando você fala em reajustar o IPTU, é uma loucura. E é a fonte da prefeitura, é o ISS e o IPTU que tem muita dificuldade. Então a prefeitura não tem, tem que buscar investimento. Nós temos 6 anos, se eu estiver errado, a senhora me fala. Nós estamos 6 anos sem nem projetos para buscar esse dinheiro. É tanto, ou nós temos uma emenda parlamentar, ou foi do Finisa 1 e 2, e o último pouquinho que ainda tem da perimetral, que é valor lá, que eu não sei se dá para fazer toda a obra, porque vem aumentando muito o custo. Uhum. Enfim, por que nós não temos projetos, prefeita? Ou tem e eu não estou sabendo?
Não...
Para buscar o dinheiro. Por exemplo, para você tirar o dinheiro do governo federal, você tem que ter projetos. Por exemplo, vamos canalizar a água pluvial da chuva, por exemplo.
Entendi. O que aconteceu é que no governo Bolsonaro, todo o recurso da União está sendo canalizado para os municípios via emenda parlamentar. Você não chegava, quando você chegava no ministério com algum projeto, ele falava, tem que procurar algum deputado para colocar emenda. Não tinha projeto direto com o ministério.
É tão ruim esse país, é tão ruim. Agora, nós temos, porque na administração passada eu procurei pra caramba pra achar um projeto para viabilizar a cidade em termos de investimento. E eu não encontrei. Talvez eu esteja errado. Mas a gente, hoje nós temos projeto no governo federal. Se a senhora chegar lá agora, eu preciso de 150 milhões. Estou dando um exemplo da canalização da chuva, porque esse momento é tão complexo e a gente precisa disso. Nós temos projeto hoje, prefeita?
Olha, o projeto que nós temos hoje, que é o projeto de macro-drenagem de Vitória da Conquista, é através daquele empréstimo internacional.
Sim, mas é um empréstimo. Mas é um projeto. Investimento nós não temos.
Mas é um projeto, certo? Se o Ministério começar a investir na cidade, a gente pega esse projeto internacional e leva para o Ministério. Ele pode sim fazer. Né? O que vinha acontecendo no país é que os investimentos só por emenda parlamentar. Então, só a partir de janeiro, com a mudança do governo, que a gente vai verificar qual vai ser a política, né, do novo governo, do governo Lula. Se vai ser através de projetos no Ministério ou se vai continuar com as emendas parlamentares.
Orçamento secreto, esse infeliz orçamento. Depois vou ter que falar sobre isso. Me parece que não vai acabar esse infeliz desse orçamento. Esse orçamento secreto, pelo amor de Deus. Vamos lá em outro ponto importante, porque a falta de atendimento dos postos de saúde está superlotando a UPA, está superlotando os hospitais, está um inferno. Realmente, porque as pessoas, uma unha ali quebrada, tem que ir na UPA, poderia ser no posto de saúde. A senhora vai me afirmar por quê? Eu costumo citar aqui que no governo Fernando Henrique Cardoso, José Serra, para mim foi o maior ministro da saúde desse país, ele investiu muito nos PSFs, que era fundamental o atendimento deles. E nós estamos sentindo essa carência por parte da prefeitura. É porque o governo federal cortou os recursos, foi isso?
Não tem recurso. Né? A tabela SUS está congelada há 13 anos. Então, assim, se paga R$ 10 por uma consulta médica na tabela SUS. Certo. A gente consegue pagar R$ 43 para o médico e não encontra médico. Então, vem 10 da União. Você paga 43. Então, você já entra com 33. E agora ainda não está achando médico, porque é 43 e o médico não está querendo. Então, é falta de recurso para o sistema de saúde. Então, assim, Vitória da Conquista ainda tem um outro obstáculo, outro problema. A cidade é uma cidade polo. Né? Isso traz boas coisas, né? Mas também traz coisas não muito boas.
Ouvi falar que deixa mendigo, deixa cachorro, então, tudo aqui nas ruas da cidade.
Então, nós temos 350 mil habitantes, recebemos, né, pelo Ministério da Saúde para cuidar de 350 mil pessoas e temos 1.100.000 cartão SUS. Então, a gente não recebe para cuidar de todas essas pessoas que têm endereço em Conquista, se dizem, né, munícipes de Vitória da Conquista, mas, na verdade, moram na cidade vizinha.
É só ir para o cartão SUS.
Impacta.
Você tem 400 assim. Milhões, mil habitantes, talvez, e você tem quase 1 milhão de cartões SUS, né? É uma referência a isso. Nós somos polo em função disso.
E o polo de saúde é ótimo. É claro que a gente quer ser polo de saúde, polo de educação. Mas traz dificuldades.
É verdade. Então, vamos para lá. Empréstimo internacional, a senhora está apostando nisso. Pelo que eu estou sabendo, foi até uma orientação do ex-prefeito Assemi Neto para a senhora ir até o Banco Mundial para buscar esse empréstimo. É um empréstimo mais longo. Talvez podia facilitar.
A cidade de Salvador já tomou, acho que, 4 empréstimos, né? Então, todos aqueles investimentos que tiveram em Salvador foi através de empréstimo. Na Bahia tem várias, né? Porto Seguro está tomando agora junto com Conquista.
Inclusive, até vi aí o aeroporto internacional de lá, eles estão tentando buscar também. Então, a senhora primeiro manda para o governo federal, que vai dar essa autorização para o Senado aprovar ou não.
Semana passada nós recebemos uma missão da
Caixa. Só para o pessoal entender. Então, primeiro foi para o Senado aprova
não,
isso ou
não? Não, é isso. Ó. Nós mandamos para o Ministério, mandamos para a COFIEX, passamos na COFIEX, que é um órgão do governo.
Certo.
Né? A COFIEX disse, ok, pode ir atrás do banco. né? Nós fomos atrás do banco, fechamos com a CAF. Fizemos todo o projeto, enviamos para a CAF. A semana passada eles vieram à Vitória da Conquista, uma equipe com 8 pessoas, 8 técnicos, né? Assim, tinha um espanhol, tinha uma moça do Panamá, gente da Argentina, da Bolívia, né? Porque a CAF é andina de fomento.
Certo.
Então, vieram todos esses técnicos, 3 deles ligados à área ambiental, os outros na área mais de infraestrutura, né? Mobilidade. Então, vieram para conhecer em loco onde serão essas intervenções para verificar se o que a gente estava propondo ali no projeto
é verdade
realmente,
ou mentira.
Realmente poderia ser feito, né? Se era factível isso. Então vieram, né, gostaram do que viram aqui, aí pediram alguns ajustes no projeto, principalmente na parte ambiental, nós estamos terminando esse ajuste, vamos enviar novamente para a CAF com os ajustes. A CAF dá o ok, aí volta para o Ministério da Economia, o Ministério da Economia manda você já fazer um contrato com a CAF, assina-se o contrato.
Isso, do Banco Brasil seria a CACEX, o órgão do Banco Brasil é a CACEX, não, né? Me parece que tem que ter assim, quem trata de questões internacionais.
Não, é a STN que trata. É a STN que lá no Ministério da Economia. Aí depois vai para a Casa Civil, a Casa Civil manda para o Senado, e aí é aprovado.
Então a senhora está na expectativa, a senhora prometeu, inclusive, que pavimentaria do anel rodoviário para dentro com esse valor que iria tomar empréstimo, não é isso? E também teria aí, portanto, canalização em alguns pontos importantes.
Macro drenagem. A grande parte, o grosso do projeto, o maior valor é para macro drenagem, é para que não aconteça esses momentos de enchente na cidade. Porque assim, a cidade pode ter uma drenagem excelente. No momento da chuva, tem a água correndo pelas ruas, isso é impossível. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, ali Dubai, né? Se chover lá, com certeza, não, onde é pavimentado vai ficar água. Mas essa água logo ela escorre, ela sai, não fica empoçada, né? Então a gente vai acabar não tendo mais aqueles incidentes ali na Sendino Melo, que é a parte mais prejudicada, né? Que é a parte mais baixa da cidade, que vem toda aquela água que vem do Cruzeiro, da parte alta da cidade. Então, essa macro drenagem começa lá em cima, na Rua do Cruzeiro, e ela vem descendo até canalizar no Rio Verruga ali, na Bartolomeu. A mesma coisa lá na zona oeste da cidade, né? Tem a macro drenagem que vem ali das Vilas Serranas até cair na bacia ali das Bateias.
Das Bateias. Né?
Acá em cima, na parte do panorama, a mesma coisa. E o panorama, inclusive, o município está fazendo a macro-drenagem,
né?
Já.
Ele a precisa parte aumentar, que sempre foi problema essa região.
Isso.
Aí.
Isso. Então, ali vai descer,
embaixo,
vai cair.
Como os outros.
Ali vai descer, cair naquelas piscinas ali do Santa Cecília. E dali desce e vai para o Rio Verruga. Então, assim, é difícil de fazer, porque é muito caro, né? Enquanto está fazendo.
É enquanto está e fazendo, embaixo da terra, diz que não dá voto,
cômodo,
né?
Tem muito cômodo, né, para a população. E não tem essa visibilidade política, né? Que seria isso de estar enterrando o dinheiro. E se você fizer a macro-drenagem e não fizer o pavimento, para as pessoas não valeu de nada.
Prefeita, a senhora vai poder ficar mais tempo com a gente ou eu tenho que ir logo?
Tem que ter mais uns 10 minutinhos.
Né? Então é o seguinte, suplementação orçamentária. Dá para pagar salário até o final do ano, 13º?
Todas as contas da prefeitura.
Todas as contas. E a partir do ano que vem, o que é que a senhora
orçamento
imagina?
Novo.
Dá para segurar a
prefeitura? Não, é isso, orçamento novo ano que vem.
Então, funcionário da prefeitura pode ficar tranquilo e vai receber seu salário.
Tá, na verdade, nunca faltou recurso.
Certo.
O que falta é a peça do orçamento, né? Falta a dotação orçamentária. Porque, às vezes, é porque o cidadão, né, não entende.
Verdade.
Porque ele é o dinheiro. Né? Mas é como assim, se ele tivesse o dinheiro no banco e não tivesse o cartão para ir sacar. Então, a peça orçamentária é esse cartão de sacar o dinheiro no banco.
Nós estamos tranquilos
com essa
parte.
Tem o dinheiro e não tinha o orçamento, já tem.
Eu vou perguntar vou fazer uma pergunta aqui muito, muito assim. São 14 funcionários, me parece. Daimur, que receberam em torno de R$4.000, caiu para 1.500 de uma hora para outra. E eles estão passando muitas dificuldades, assim. Eu, Jane, nós estamos tendo contato, muita gente liga para a gente. E esses 14 apenas estão passando um momento terrível. A senhora tem uma solução para eles? Não tem solução? Vai permanecer assim mesmo?
Na verdade, isso são as dificuldades que a cidade tem por, no passado, as contratações serem feitas de do jeito que podia, né? Que a legislação...
E em Murco podia, porque é um estatal municipal, podia, né, contratar sem concurso.
É, que era, a legislação permitia naquela época, e isso foi se fazendo. Hoje tem o E-Social. Qualquer empresário que estiver escutando aí sabe a dificuldade que foi implementar o E-Social nas empresas. Foi implementada há 2, 3 anos atrás, né? Eu, como empresária, sofri muito para conseguir implementar, porque é muito difícil, né, você implementar o E-Social. É tudo na hora, é tudo agora, né? Qualquer movimento que tiver, você tem que comunicar no E-Social automaticamente. Então, o que aconteceu? É, com a implantação do E-Social, nós tivemos que separar o que era da prefeitura, né, em regime de ou contratação direta, que é livre nomeação, ou seleção pública, ou concurso público. Certo. Do que não era. Então, as pessoas da EMUR que estavam na prefeitura...
Você tem muito tempo, tem 30, mais de 30 isso, anos.
Elas poderiam até continuar na prefeitura, mas não poderia ter acréscimo no salário. Então, ela ia continuar na prefeitura, mas tinha que receber o salário de R$1.200.
Então, vamos viver a pão e água mesmo.
Devolveu esses funcionários para a EMUR, que é o local de base deles. Sim.
E a EMUR, já sabe que eu estou com a EMUR, que eu estou sabendo que a EMUR está falida, é verdade, prefeito?
É, a EMUR que tem muitas dificuldades financeiras,
nunca,
né?
Nunca parou de ter.
É, né? Então, assim, vocês lembram aí que na época do governo do prefeito Wesley, ele teve uma autorização da Câmara, né, para colocar um valor na EMUR, mas a EMUR que é uma empresa que ela precisa de serviço, né? Aquele dinheiro que entrou não foi... dinheiro novo, não era para capital de giro.
Olha, quando,
era para sanar
as quando o Raul Ferraz fez a EMURC no final da década de 70, até o primeiro presidente foi Murilo. Que é assessor da senhora hoje. E a EMURC é uma estatal municipal. Ela podia ter um papel não só para a conquista, mas para a região. Porque às vezes uma prefeitura recebe um recurso, não dá tempo de fazer uma licitação. A EMURC pode fazer essa licitação, porque é uma estatal municipal. Ela poderia se capitalizar a partir daí. Eu acho que é um trabalho que
pode
ser feito.
Poderia e pode, né? Mas o que acontece? As obras que são feitas ou em torno de Vitória da Conquista são feitas pelo governo do Estado. E o governo do Estado tem capacidade para licitar. Ela não vai comprar asfalto da EMUR. Né? Então, assim, se a prefeitura de Itambé recebesse o recurso e ela mesma fosse operar o recurso, era melhor ela contratar a EMUR.
Tem que pisar na cabeça de cachorro morto. Prefeita, vou dar uma ideia para a senhora aqui. Eu passei no posto de saúde da UPS6. Eu achei tão assim acabadinho. A senhora tem uma secretaria de meio ambiente. Eu, se eu sou a senhora, eu arborizaria todos os colégios do município e todos os postos de saúde. Você dá uma humanização. Além disso...
A gente precisa fazer um muro ali primeiro.
Mas começa a plantar árvore. Olha, e é tão barato de fazer isso. Às vezes eu vi a Avenida Brumado. Você fazia aquela pavimentação, passa o trator, faz isso, faz drenagem, faz não sei o quê, bota cascalho, bota piche, bota asfalto, bota meio fio. Por que não bota a árvore que é tão mais barato? A gente não consegue fazer isso. Eu fico observando ali no COP 2, Bem Querer, Jardim Candeias, a população própria planta, mas a conscientização da população ainda é pequena nesse sentido.
A gente e a prefeitura precisa conscientizar.
Poderia
o cidadão,
fazer isso. Por exemplo,
não é que uma cidade verde é uma cidade muito melhor para se viver.
Claro.
Nós estamos no semiárido, né?
Se a gente há a possibilidade de fazer isso nos colégios e no posto de saúde?
O negócio é o seguinte, ó.
Conversa com a secretária do meio ambiente.
Se a gente plantar, olha, Débora, se a gente plantar e a população não cuidar, não molhar.
É verdade.
Não, então, assim, não fica, porque você planta e morre, porque a gente passa 6 meses sem chuva aqui. Então, tem que ser um trabalho feito com a população. Porque eu posso plantar 50 mudas de árvore. Se no mês, que nos 6 meses, 5, 6 meses que não cai uma chuva, se eu não estiver lá molhando, vai morrer.
Mas tem que conscientizar para a população e junto com ela plantar. É. Mas no posto de saúde você tem funcionário, no colégio você também tem que pode fazer isso. E a gente pode, daqui a pouco, no final do seu governo, estar todo arborizado. Prefeita, você está satisfeito com a entrevista? Com a camisa bonita hoje?
Eu só tinha uma excelente entrevista, os pontos importantes aí, mas apenas uma pergunta à prefeita. Prefeita, a senhora sabe agora, serão novos governos, o estadual e o federal.
Ah, rapaz, né? Tem uma pergunta para isso sobre isso.
A senhora e o Rui tiveram alguns arranhões no aspecto político e ideológico?
Não.
O que o Rui disse que a senhora teria dito que ele teria dado as costas para a conquista.
Né?
O
prefeito
foi publicado os blogs. Aí eu pergunto à senhora, e agora como é que vai ser essa convivência da prefeita Sheila com o novo governador Jerônimo e o presidente Lula?
Olha, existe dois momentos. Existe o momento da campanha política, né, onde cada grupo vai defender o seu lado, e existe o momento de descer do palanque.
É verdade. Então,
eleição é eleição. O momento de campanha acaba quando a eleição encerra. Né? Encerrou, deu o último apito. Então, não tem mais o que se discutir. Então, a gente tem que trabalhar com os governos que foram eleitos pela maioria da população. Com muito respeito. Porque, na verdade,
a senhora começou o governo, a senhora começou o governo muito bem, sentando com o Fabrício, sentando com o Valdenor, com o Zé Armando. Eu achei bacana aquilo, isso é republicano. E é verdade que a gente tem que tratar a cidade como uma cidade para todos. Independente de partido político, tem que ter essa clareza. É. E espero que
ninguém... A prefeita Sheila tem partido político, mas a cidade claro, Vitória da Conquista claro, não.
Claro. Né? E nós então, cobramos algumas respeito. Coisas do governador aqui, prefeito, tipo centro de convenções. É, tratar, por exemplo, o aeroporto de Conquista.
Urgentemente como... de um centro de convenções.
Que é hoje tem até outro nome, que é um. É um, como é que chama os estádios? Como é que eles chamam os estádios hoje, moderno? Que serve para futebol.
Arenas.
É, que serve para um monte de atividades. Você tem que ter o turismo de negócio, turismo religioso.
Já temos um turismo de negócio muito forte em Vitória da Conquista. É. Agora, a gente não consegue assim, aumentar o número de participantes. Fazer um evento nacional em Conquista.
Doutor Cadete falou com a gente aqui ontem, né? Às vezes ele não faz
um congresso de medicina,
porque
você vai
não
botar
tem espaço,
onde?
Exatamente. Existe, então. Mas ele garantiu pra gente, vamos cobrar juntos. Tá bom, prefeito? Vamos.
Então a senhora vai conversar com o Lula e com o
Jair.
Claro!
Jerônimo.
Pronto.
A prefeita de Vitória da
Conquista. Ela fica fônica, Jair Freire.
O Godebota... Estava, né, sem voz, e tá conversei aí com a rainha e com o rei, então não tem isso. A gente conversa. Mas eu queria dar uma boa notícia para vocês.
Então,
né?
Uma boa notícia
a gente
é
fala
boa.
Assim, de um monte de dificuldade que a cidade tem, que é normal, né? São dificuldades aí de anos, né? Que a gente não consegue resolver em um curto período de tempo, é impossível, aí não sou eu, é qualquer ser humano que estiver sentado na cadeira, não vai conseguir resolver problemas de décadas, né? Num período curto curto período de tempo. Mas, com todas essas dificuldades que a gente tem, né, de tocar um município tão grande como Vitória da Conquista e que não tem esse PIB como a gente gostaria que ele tivesse.
Camazari.
Né? Mas a gente vem ganhando algumas premiações, né, por atitudes que estamos tomando. Né? Ganhamos a premiação da Band, né, 4 prêmios, um prêmio em primeiro lugar da educação. Por quê? Porque fomos a cidade da Bahia com mais de 100 mil habitantes, com o maior IDEB. Foi a cidade que mais avançou no IDEB. Então, lá não foi uma premiação que teve jurados, não. Foi dados oficiais. Então, nos dados oficiais, Vitória da Conquista foi a cidade que teve o melhor número na educação na Bahia, né? Cidades acima de 100 mil habitantes. E hoje recebi também lá no gabinete uma premiação que foi em outubro, dia 17 de outubro, lá no Rio de Janeiro, e eu não pude ir, né, no Rio.
Você não falou para mim que eu iria no seu lugar.
Adoro o Rio de Janeiro. Né? Que nós ganhamos uma premiação do BRICS, né? Do Banco BRICS, do conglomerado de 5 países emergentes, né? Que o Brasil faz parte, junto com
Brasil,
China,
África do Sul, China e Rússia.
Índia. Né? São 5. E Vitória da Conquista foi a única cidade do Nordeste brasileiro a ser premiada com saúde e tecnologia. A prefeita, como é que vocês conseguiram esse prêmio, né? Já que a saúde tem tantas dificuldades.
Muitas.
Né? Nós implementamos tecnologia na nossa base. Então, nós capacitamos e fornecemos equipamentos, tablets, para os agentes de saúde de endemia, para captar tudo aquilo e colocar já no prontuário online. Porque o que acontecia? Né? Essas pessoas anotavam em ficha, às vezes ficha sumia, às vezes a pessoa não conseguia alimentar o sistema, e isso ficava lá em Brasília, no Ministério da Saúde, como se não tivesse tido aquele atendimento. Então, nós utilizamos a tecnologia para ajudar no processo de saúde. E fomos premiados hoje, né? Única cidade do Nordeste.
Então,
Conquista tem dessas coisas, né? Com todas as dificuldades que nós temos, mas a gente ainda está fazendo.
E também tem a prefeita mais bonita do Brasil também. Depois eu quero meu cachê.
Boa notícia, boa.
Deixa eu ver se tem uma pergunta. Tem pergunta de quem aí?
A gente tem várias perguntas de ouvintes.
Não, mas de ouvintes não dá tempo.
Mas, resumindo aqui, a pergunta mais unânime é a questão sobre o concurso que você havia comentado. Ano que vem, tem mais 2023. Informações para as quais áreas? É só para a clínica veterinária?
Nós estamos mapeando nas secretarias, né, quais são as demandas, né, para a gente também verificar orçamento, porque claro, a gente pode estar precisando de 1.000 servidores. Se não tiver orçamento, a gente não pode fazer. Então, tudo com muita, muita cautela, com muito estudo. Mas o ano de 2023, nós teremos um concurso geral para a prefeitura. O último, acho que foi 2013.
É verdade.
Então, teremos agora 10 anos depois.
É, tem alguma pergunta aí gravada?
Temos do Gol do Repórter.
Então, bota aí para o Gol. Fala, senão ele vai dar um trem lá.
Prefeita, boa tarde.
Boa tarde, Gol.
Prefeita, eu queria ouvir a opinião da senhora em relação a essa divisão territorial. O que, que a senhora pensa desses 20 povoados, cerca de 12 mil pessoas, que poderá sair do município de Vitória da Conquista para Anagé?
Bom, Gordo, eu acho...
Vai ser publicitário, né? Vai ser
fazer um plebiscito, porque, né? Porque assim, lá atrás dividiram e sequer Vitória da Conquista faz parte desse processo, né? Nós nunca fomos parte do processo, nós nunca fomos citados no processo, nós nunca fomos escutados nesse processo. Ah, então, tinha essa conversa, né? E quando foi agora, realmente se efetivou, porque no censo, a região da Lei de Roseira e tal está sendo, no GPS do recenseador, lá aparece como Anagé e não Vitória da Conquista. Então, é preciso que a população seja escutada. Né?
Antigamente, quem fazia essa emancipação dos municípios era a Assembleia Legislativa, hoje é o Senado. Parece que eles não estudavam geografia. Você sai de Anagé, vem a Conquista para ir no distrito, que é Lagoa d'Água. Né? Então, era loucura a divisão territorial. Mas essa aí vai ser plebiscitária,
não
é isso?
Tem que ser, né? Não tem como você tirar a população de uma cidade para outra sem consultar a população.
Verdade.
Mas, assim, Vitória da Conquista, o município não é parte no processo. Então, a gente não pode sequer
mas
se
a informação
manifestar.
É que nós vamos que vai ser publicitado. Se o povo escolher que vai para Anagé, não tem.
Vai para Anagé.
Muito bem.
Sim, prefeito, hoje eu falei com o superintendente dessa infra, tá no lugar do Márcio Cavalcante, está na transição lá em Brasília. Ele disse a semana que vem da entrevista para a gente, garantir para a senhora o assaltamento do perímetro urbano da presidente Vargas.
O dinheiro não tem,
Aproveitar que a gente tocou nisso. A gente está precisando ver aquele projeto para saber onde é que vai passar, né? Tudo direitinho, porque a gente não sabe nada.
Porque, colocou a placa lá. Não vai desapropriar aquelas casas.
Para saber o que.
E teve gente sabida ali que entrou agorinha, tá lá tomando conta daquela terra ali, mas fazer como? Ali é complicado ali. Então, mas não vai precisar, não. Diz que vamos fazer ali, tem espaço para isso. Até mesmo porque você não dá para ir com ela duplicada até o final, você pega outra via. Então, daquela parte para cima ali, é tranquilo para se fazer. Satisfeito, Jânio Freitas?
Satisfeito. E oportunamente traremos ao prefeito para mensagem final
de
Natal.
Não, eu
não
novo, não.
Dezembro.
Seu Gordo, seu Jânio Freitas.
Dezembro, final de dezembro.
Você gosta da visita da prefeita, hein, seu Jânio Freitas?
Dezembro para mensagem de Natal e fim de ano.
Certamente bacana. Ele atenta muito, não?
Todo dia.
Que Marburinho, nosso proprietário aí, sofre com o Jânio Freitas, viu, prefeita?
E ele passa a mensagem, a gente não responde, aí ele fica repetindo a mensagem até responder.
Exatamente. Minha querida, você está satisfeita também, meu amor?
Satisfeitíssima, Dede.
É? Depois vamos para a prefeita tomar uma... um café.
Faço gosto daquele pirão de leite novamente.
Essa
faço
é
muito gosto.
Pirão de leite,
mas... Você não mas foi, Dete, foi Jânio que foi.
Mas ali é a casa da mãe
almoço
dela.
Com
nós
as
vamos
estrelas.
Na casa dela, que é antes um pouquinho.
Ah, não, lá em casa é só água.
Só água.
Água guardará para o copo d'água.
É. Muito bem, prefeita, muito obrigado por sua presença. A gente está aqui, olha, não deixar de fazer a crítica, de elogiar. Aqui nós estamos fazendo isso e gostaria muito que ouvisse a crítica de uma forma que... Olha, estão querendo ajudar.
E quem te falou que eu me
que
eu
que o povo fica mandando
mentira,
recado,
viu?
Se o povo,
eu não me importo com nada, não. Às vezes eu me importo com alguma coisa que é leviana, com uma coisa que não é verídica, claro. E que fica, né?
E outra coisa, eu sei que a senhora tem dificuldade até de mostrar como a senhora recebeu a prefeitura por um monte de fatores. A gente sabe que a senhora recebeu um monte de pepinos e vai ter que resolver, enfim. Está aí, está dentro da água para se molhar, né, prefeita?
Eu nasci para isso, né? Acho que quem está no meio empresarial, tá para descascar pepino, chupar abacaxi. Isso a gente vai acostumado a fazer, não tem problema não.
Um abraço, prefeita, um abraço.
Obrigada,
tá
eu que
ela,
agradeço.
Seu Jânio Freitas, você sempre manda mensagem para a assessoria. Quem está com ela?
A jornalista Daniele, assessora especial dela.
Muito, muito obrigado também ao nosso Senna que está aqui, o nosso Anderson do blog. Esses meninos são danados. Onde vocês vão, eles estão atrás, né?
É, Anderson, só depois das 11 horas. Antes disso, ele está dormindo, porque ele passa a madrugada rodando.
Ele é 2 horas da manhã, está ligando para a gente. Ele é danado. Muito obrigado, prefeita. Boa tarde.
Obrigada. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde aos ouvintes. E sempre um prazer estar aqui.
Agora são 13 horas.
Vou parar de perturbar mais.
É, não perturba. 13 horas.
Vou bloquear, Jô.
13 horas e 46 minutos da cidade mais bonita do Brasil.
Up Notícias.
Up FM.
Não tem dinheiro para fazer o investimento. Tem.